São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021.
Essa é a edição 13.479 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua marcando presença, faz calor, tempo abafado, nebulosidade vai aumentar com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde e à noite na região. Os termômetros estão na marca dos 29 graus. Aposentadorias do INSS terão reajuste de 5,45% neste ano.
Ano letivo começará com até 2 aulas presenciais por semana em São Paulo.
Incentivos da União a montadoras somam 69 bilhões de 2000 a 2021.
Inscrição do ProUni acaba nesta sexta-feira.
Presidente Bolsonaro apela para que governadores não paralisem atividades.
E o governo quer ampliar atendimento odontológico no SUS.
Libertadores, hoje tem Santos e Boca Juniors.
E mais 2 partidas hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Dos casos de coronavírus no município de Monte Alto. O boletim de ontem está apontando que nós estamos com 35 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na enfermaria e 34 estão no isolamento domiciliar. Mas nós estamos com 115 pacientes em tratamento. 2 estão na UTI, 8 estão na enfermaria e 105 no isolamento domiciliar. Monte Alto até ontem registra 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos da UTI, preste atenção que nós estamos recebendo pacientes da região também. Nós estamos com 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 7 estão ocupados. Então nós temos só 2 de Monte Alto. Estão na UTI aqui de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre, um paciente de Cravinhos, um paciente de São Simão, um paciente de Brodowski e um paciente de Jaboticabal. Nós temos 22 leitos exclusivos para Covid na enfermaria. 10 estão ocupados e 12 estão livres. Esses 10 pacientes de Monte Alto. Disque Covid, 3241-1023.
Puxado pelos Estados Unidos, o mundo registrou ontem novo recorde de mortes pelo novo coronavírus. Foram 4.327 óbitos no país mais afetado pela pandemia e 17.186 em todo o planeta. Foi o quarto recorde de vítimas da Covid-19 nos últimos 8 dias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 380 mil óbitos e 22 milhões e 800 mil casos confirmados até o momento. Na sequência vem o Brasil, 204 mil mortes e 8 milhões e 100 mil casos. E depois a Índia, com 151 mil mortes e 10 milhões e 400 mil casos.
E atenção, proprietários de veículos com placa final 5. O IPVA está vencendo hoje. Para você pagar a parcela única com desconto de 3%, e se for pagar parcelada, primeira parcela hoje também. Então preste atenção, parcela única, placa final 5, vencimento é hoje dia 13. Placa final 6, vence amanhã dia 14. Final 7, dia 15. Final 8, dia 18. Final 9, dia 19 de janeiro. E final 0, dia 20 de janeiro.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu o concurso público para 2.700 vagas de soldados de classe 2 do quadro de praças, dos sexos masculino e feminino. Remuneração inicial, R$ 3.268. O edital foi publicado na edição de sábado do Diário Oficial. As inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP entre os dias 14 e 25 de fevereiro. De 14 de janeiro e 25 de fevereiro. A taxa é de R$ 57,00.
E o governo também já divulgou o calendário de pagamento do INSS para aposentados, pensionistas, sempre pelo final do seu cartão. Final 1 vai receber a partir do dia 25 de janeiro. Final 2, dia 26 de janeiro, para quem ganha até um salário mínimo. Final 3, 27 de janeiro. Final 4, 28 de janeiro. Final 5, 29 de janeiro. Final 6, 1 de fevereiro. Final 7, 2 de fevereiro. Final 8, 3 de fevereiro. Final 9, 4 de fevereiro. Final 0, 5 de fevereiro. Para aposentados, pensionistas do INSS que ganham até um salário mínimo. Para segurados que recebem mais de um salário mínimo. Também é final do cartão. Finais 1 e 6 vão receber no dia 1º de fevereiro. 2 e 7, 2 de fevereiro. Final 3 e 8, 3 de fevereiro. 4 e 9, 4 de fevereiro. E 5 e 0, 5 de fevereiro. A boa notícia, né, Paulo, é que o governo pode antecipar o 13º salário para os aposentados. Devido à pandemia, então o Jair Bolsonaro disse ontem em entrevista que poderá antecipar já agora para o mês de fevereiro ou março. Aí, o 13º dos aposentados. É uma boa notícia, depois a gente fala mais sobre este 13º salário dos aposentados.
São 11 horas e 7 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, Fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola Lata, Fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, Fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, Fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano, ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Batata de primeira, quilo R$3,98. Alho importado, quilo R$16,90. No cartão Savinhago, R$13,90. Tomate longa vida, quilo R$4,98. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$9,90. No cartão Savinhago, R$7,90. Maçã Fuji, quilo no Saviganhe, só R$7,75.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque.
a escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 5233.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa quarta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo 6,70. Pernil suíno com ossa pururuca, o quilo 15,49. Costelinha suína pururuca, o quilo 19,90. Capa de filé bovino, peça vaca, o quilo 25,90. Colchão mole bovino, o quilo 28,80. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 11 minutos. As equipes hoje estão passando e recolhendo galhos. Nós divulgamos todos os dias para orientar os nossos munícipes, os nossos ouvintes. Hoje, dia 13, quarta-feira, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no bairro São Guilherme, passando no Novo Jardim, Novo Bela Vista, Jardim Bandeirantes, Jardim Laranjeiras, Jardim São Cristóvão, Jardim Califórnia e também passando pela Vila Municipal, porque estava programado para recolher os galhos ontem, como não foi suficiente o tempo, eles iam passar hoje também. Amanhã, as equipes estarão passando recolhendo galhos no centro, na Vila Gadini, no Jardim Vera Cruz, Jardim Vale dos Sonhos, na parte de baixo daquele bairro, Jardim Paraíso ou no Real Paraíso. Na sexta-feira, as equipes estarão passando no centro, no Jardim Folador, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Bela Vista do Mirante e Avenida Ayrton Senna. Estão passando e recolhendo cascalhos em diversos bairros da nossa cidade também. Se você colocou móveis usados e ainda não retiraram, pode ligar para a secretaria. O telefone para recolhimento de móveis usados é o 3242-9001. 3242-9001. Passa o endereço, o bairro, que as equipes vão para retirar os móveis usados.
O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, confirmou hoje que o governo italiano prorrogará o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus até o dia 30 de abril. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro disse que a extensão do prazo desse instrumento é inevitável por conta da piora de todos os parâmetros da crise sanitária. O estado de emergência está em vigor desde 31 de janeiro de 2020 e, após um prazo inicial de 6 meses, foi prorrogado para 15 de outubro e depois 31 de janeiro de 2021 e agora para 30 de abril.
As famílias cadastradas do programa Viva Leite, na próxima sexta-feira, dia 15, serão entregues mais 2 litros de leite. 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem buscar o leite para os filhos. Portanto, sexta-feira, dia 15, mais 2 litros. E na segunda-feira, dia 18, também serão entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite.
O Brasil deverá colher 137 milhões e 700 mil toneladas de soja na safra 2020-2021. De acordo com o quarto levantamento da safra de grãos divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a previsão tem por base o aumento de 3,4% na área destinada à plantação da soja, que representa cerca de 50% da colheita de grãos no país, estimada em 264 milhões e 800 mil toneladas.
A respeito do boletim sobre os números do coronavírus, até ontem, dia 12, Monte Alto já tinha notificados 3.514 o total de suspeita de Covid aqui no nosso município. Mas desse total, 3.514, 1.793 pacientes tiveram resultados negativos. 1.686 pacientes já receberam resultados positivos. Só que nós temos 1.524 curados, pacientes curados da Covid também na nossa cidade. O que nós estamos preocupados, e todas as autoridades referentes à saúde, é que na nossa região a ocupação de leitos de UTI já está chegando no 100%. Observe pela divulgação do nosso boletim que aqui, Monte Alto, nós já estamos com pacientes da nossa região internados na UTI. Nós estamos com um paciente de Vista Alegre, um paciente de Cravinhos, um paciente de São Simão, um paciente de Brodowski e um paciente de Jaboticabal também. Por quê? Está tendo mais leitos vagos. E Monte Alto também é referência, faz parte dessa região. E a UTI é nacional. Então, se tem vagas aqui, claro que tem que ceder. Pacientes de Monte Alto que estão internados na UTI, temos só 2 pacientes de Monte Alto. 5 são de cidades da nossa região.
O Instituto Butantan detalhou durante coletiva de imprensa ontem que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia geral de 50,38% contra a Covid-19. A eficácia geral, muitas vezes chamada de eficiência global, é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. E a Anvisa afirmou que a reunião da diretoria colegiada que decidirá sobre pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid no Brasil está marcada para o domingo.
Para dar uma satisfação para os nossos ouvintes que merecem toda a nossa atenção, sobre as reivindicações de terrenos com mato, ruas com buracos. Hoje pela manhã nós recebemos a prefeita Maria Helena e depois nós conversamos aqui em off. Ela também está reforçando a equipe do PAD. Vai contratar mais umas 30 pessoas. Inclusive, ela disse que as pessoas interessadas devem procurar assistência social, lá que eles dão toda a informação, os documentos que necessitam, para você ser contratado no período de 6 meses. 6 meses. Para fazer uma frente de trabalho. Isso, frente de trabalho para os próprios municipais. A administração está limpando as praças. Tem que fazer limpeza total nas escolas. As aulas devem mesmo ter o seu retorno a partir de 1º de fevereiro. Se vai ou não vai, tudo bem. Mas tem que deixar os locais preparados para os alunos retornarem e a escola está pronta para receber os alunos. A prefeitura não tem equipe para fazer limpeza de terrenos. Está reforçando a equipe para fazer limpeza nos próprios municipais. Terrenos da prefeitura, praças, tudo isso. Próprios municipais. Então, se você quer um emprego apenas para quebrar o galho por enquanto, procure assistência social. A própria prefeita pediu isso. Deixa o seu nome lá, umas 30, 32 pessoas serão contratadas para reforçar essa equipe do PAD que já está realizando limpeza na nossa cidade.
Bolsonaro sanciona o projeto, o programa Casa Verde e Amarela. O presidente sancionou com vetos o projeto que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa Minha Vida. O projeto começou com uma medida provisória, editada em agosto. Desde então, o texto passou por pequenas alterações do Congresso e foi aprovado pelo Senado no dia 8 de dezembro. Entre as principais mudanças em relação ao Minha Casa Minha Vida, a nova política habitacional não prevê mais a faixa de renda mais baixa, de até R$ 1.800, em que a casa é praticamente doada com prestações simbólicas. O foco principal do novo programa é em famílias que têm renda entre R$ 2.000 e R$ 7.000, com capacidade de assumir um financiamento. Para resolver essa situação, o governo fechou um acordo quando a proposta estava em tramitação, para incluir medidas de atendimento às famílias com rendas menores no decreto de regulamentação do programa.
Nós temos aí um ladrão, um malandro, que ele já acostumou. Ele está agindo sempre no mesmo local. Semana passada, por 3 vezes, adentraram na sede da VCC. E chegaram a entrar também na sede do Conselho Municipal da Saúde, que fica na parte de baixo do mercado municipal, bem no centro da cidade. Nessa madrugada entraram também no estabelecimento comercial, se não me engano, no bar do seu Domingos. Fizeram um estrago danado, levaram o televisor embora, tudo isso. Bem no centro de Monte Alto. E esse rapaz aí está desafiando as nossas autoridades. Ele deve conhecer bem o local, porque ele está só agindo ali. Pois três vezes ele entrou na VCC, causando prejuízo para a VCC, que é um grupo de voluntários que dão assistência a esse grupo para famílias que têm problemas de doença. Então dão alimentos, principalmente leite e frutas, acabaram entrando lá. Entraram também na sala do Conselho Municipal. E essa madrugada, lá na parte de baixo do Mercado Municipal, estabelecimento comercial, esse malandro ou esses malandros entraram. É claro que tem que apertar. Agora, é um local aí, bem no centro da cidade, que tem muito movimento, coloque também uma câmera de segurança. A câmera de segurança vai identificar quem é esse ladrão, esse vândalo que fica fazendo esse vandalismo nesses estabelecimentos na nossa cidade.
O governo federal dos Estados Unidos executou hoje uma mulher condenada por crime pela primeira vez depois de 70 anos. Esse é um dos últimos atos do governo de Donald Trump, e o presidente americano é um defensor da pena de morte. Ignorou uma petição de clemência apresentada por apoiadores de Lisa Montgomery, de 52 anos, a condenada. Ela foi morta com uma droga letal. Antes de receber a injeção nos braços, ela bateu os dedos nervosamente e fechou os olhos. Um funcionário com estetoscópio entrou na sala, ouviu o coração e o pulmão e declarou que ela estava morta.
Parabéns. Passaram no teste de cardiologia. Parabéns, palmeirenses, estão tudo muito bem de coração. Depois do teste de ontem, não precisa procurar cardiologista de maneira nenhuma.
Também não precisa acontecer mais nada, né?
Pelo amor de Deus, que sufoco. Nós não somos palmeirenses, mas assistimos o jogo.
Com uma vantagem de três, Palmeiras irreconhecível, né? Do último jogo pra cá.
O Palmeiras entrou para garantir os 3-0 só que construiu lá. Foi surpreendido pelo River. E ontem o destaque do Palmeiras foi o VAR, que corretamente agiu e anulou o gol, anulou o pênalti, que de fato não foi, não tenho o que reclamar. Mas o Palmeiras ficou devendo futebol ontem. Que sirva de lição para a grande final da Libertadores contra quem? Contra o Santos ou Boca, que jogam hoje na Vila Belmiro.
Dois times chatos para jogar, Moreira. Chatos, Moreno.
Porque o primeiro jogo na Argentina foi 0-0. Boca e Santos. Novo empate aqui vai para os pênaltis. Ontem teve pênalti no finalzinho para o River. Para se faz 3-0, a decisão é para os pênaltis. Aí o VAR, vai lá. De fato, não foi. Antes, o pênalti foi, mas só que teve um lance antes irregular. O VAR, é o que eu falo, é tecnologia, Paulo. Só funciona com gente honesta atrás.
Tudo, né? Não só.
O juiz colombiano que estava no VAR ontem. Ele agiu corretamente como manda a lei.
Inclusive foi até elogiado pelos jornais argentinos, né?
Foi, Mariano? Porque de fato
veja
foi,
você,
aconteceu,
né?
Paulo. Aconteceu, todo mundo viu.
Claro.
Na hora foi pênalti mesmo. Opa, pênalti lá vai empatar o jogo. Depois começa a mostrar os lances anteriores que acabou causando o pênalti. Então mostrou todas as irregularidades. Mas o Palmeiras ficou devendo futebol ontem. Deixou a torcida, ufa!
Tinha alguém secando o Palmeiras ou não?
Ah, só estava torcendo pro Palmeiras, palmeirense. O resto era tudo contra o Palmeiras. E isso é normal. Você sabe que no esporte é isso mesmo. Você não quer ver o sucesso do seu adversário. De maneira nenhuma. E a chance agora de acabar com essa brincadeira que o Palmeiras não tem Mundial, está chegando. Se o Palmeiras conquistar a Libertadores, ele vai disputar o Mundial de clubes.
Vai pegar quem?
Quem que ele vai pegar
o
mesmo?
O Bayern de Munique, né?
Acho que é o Bayern de Munique.
É o Bayern de isso. Munique.
Aí ele tem chance de conquistar o Mundial.
Será? Pronto. Com o Bayern?
Agora, precisa jogar muito, hein? Ontem o esquema do Palmeiras...
Não funcionou.
Não funcionou e facilitou o adversário. Mas mesmo perdendo por 2-0, Verdão está classificado. Com direito, vocês têm que fazer festa mesmo.
11:24.
Correndo no amarelinho, preço baixo.
ofertas. Dessa quarta-feira, coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo 6,70. Pernil suíno com ossa pururuca, o quilo 15,49. Costelinha suína pururuca, o quilo 19,90. Capa de filé bovino peça vaca, o quilo 25,90. Coxão mole bovino, o quilo 28,80. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Dois mil e vinte e um chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Tomate longa vida, quilo 4,98. Pêssego nacional, quilo no Savigane, só 7,98. Batata de primeira, quilo 3,98. Melancia, quilo 1,19. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 9,90. No cartão Savinhago, 7,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jabuti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jabuti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jabuti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, as ocorrências em destaque: furto qualificado na Rua dos Lírios, número 600, no Jardim Califórnia. De acordo com as informações, um elemento não identificado entrou em um hortifruti. Ele levou bebidas, algum dinheiro, mas deixou no local uma chave de fenda, uma barra de ferro e também marcas de sangue. Isso foi no dia 12, na madrugada, por volta da 1h30 da madrugada. Furto de um trator na fazenda Santa Rita de Cássia, também na madrugada do dia 12, no bairro Tabarana. Levaram um trator John Deere, ano 2019, e um perfurador de solo. Entraram também na residência da propriedade, através de arrombamento de uma porta, mas não levaram nada. Furto de um carro, um Escort L, ano 89, na cor cinza, placa BPH 9011 de Monte Alto, estava na rua 15 de novembro, em frente ao número 113, também na madrugada do dia 12. com relação ao indivíduo que foi detido, acusado e suspeito de furtos em lojas na Rui Barbosa. Ele foi enviado para ontem para o CDP de Itaiúva, 22 anos de idade, convertido em prisão preventiva, ele que já tem passagens pela polícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
São 11 horas mais 30 minutos. Estão pedindo informações onde que o Ministério do Trabalho funciona. O Ministério do Trabalho tem uma sala lá no Ganha-Tempo Municipal. Só que não está funcionando, por enquanto. Tudo que você precisar do Ministério do Trabalho, você entra no site. Que ali tem as informações, você vai clicando, se é a carteira profissional, o que é. Lá o Ministério do Trabalho atende no Ganha-Tempo Municipal. Mas está fechado, não está funcionando. Nós conversamos hoje pela manhã com a prefeita Maria Helena e recebemos várias perguntas, que não dá tempo de fazer todas, sobre o concurso público deste ano. Se a administração municipal vai realizar o concurso público ou não. Claro que ela vai responder na próxima entrevista que estará aqui. Estão também falando sobre tapa-buracos, o trabalho que realiza. Pega uma pá com um pouquinho de pedra e piche, joga ali e o próprio tratorzinho com o pneu passa por cima para melhorar. Ela já está sabendo disso, nós mostramos. Precisa modificar também esse tapa-buraco, senão é perder dinheiro. Jogar dinheiro fora também. Melhorar, dar uma estrutura para que o serviço saia mais perfeito ainda. Ainda não foi indicado ou escolhido o subprefeito do distrito de Aparecida. Estão conversando a administração para colocar o mais rápido possível o responsável subprefeito para o distrito de Aparecida do Monte Alto. A respeito de melhorar a segurança lá no distrito, essa semana ainda nós vamos receber a presença da secretária da Segurança Municipal, doutora Regina, e ela vai falar sobre esse assunto também. Estão reivindicando limpeza na Via Expressa Ítalo Lanfredi. Ali é por ponta da prefeitura e tem que fazer uma limpeza mesmo sobre Matos Alto, que está em tela calçada. Pedestre não consegue passar, tem que colocar a vida em risco usando a pista mesmo e pode ser atropelado. Então, pedindo urgência para fazer esse tipo de limpeza também. Ah, para fazer uma reforma geral na calçada da Rua 7 de Setembro, a calçada que fica do lado do cemitério. Algumas árvores, através das raízes, prejudicaram a calçada. E tem lá problemas. Pessoas idosas já tropeçaram, já caíram, se feriram. Fazer também ali uma reforma geral nessa calçada da Rua 7 de Setembro. Claro, as aulas provavelmente devem começar no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Só que vamos aguardar. Terça-feira haverá uma live com os professores. Depois nós vamos falar também durante a semana. Isso, a Elaine senta aqui do meu lado. A Priscila, né, senta aqui também. Nós vamos falar da saúde já já. As aulas vão começar dia 1º de fevereiro. Mas vai ter uma live com os professores. Precisa ver também se os pais concordam, mandam seus filhos ou não mandam para as aulas. Nós estamos aí na época de ficar aguardando as vacinas. Eu quero falar sobre vacina com a Elaine também, que está conosco. A Priscila, que é diretora da Vigilância, está conosco. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Tem alguma informação boa para nós?
É, boa na verdade não, né? Porque a gente tem reparado que os números de casos positivos têm aumentado.
Falei agora há pouco.
Os números de atendimentos também têm aumentado, os números de internações. Nós estamos recebendo vários pacientes de outros municípios. Isso tudo, Moreira, é reflexo do final de ano, né? Das festas, das confraternizações, das pessoas que viajaram, que receberam parentes em suas casas de outras cidades.
Você vê, nós estamos com 115 pacientes em tratamento.
Isso, tem 105.
115.
É, no total, né? 105 casos leves que estão em isolamento domiciliar, 2 em UTI e 8 moderados que estão em enfermaria.
Você falou
dois. Isso no boletim de ontem.
E boletim de ontem.
Isso.
Que o de hoje provavelmente pode ter aumento.
Isso, tem algumas mudanças.
Ainda eu falei agora há pouco que nós temos 14 leitos exclusivos para a UTI. 7 estão ocupados, mas só 2 pacientes em Monte Alto. Tem 5 pacientes da região, Priscila.
Sim, sim.
Porque é regional, né?
Isso, é regional. Nós temos pacientes de Cravinhos, São Simão, Brodowski, Vista Alegre e Jaboticabal.
São esses pacientes.
Esses pacientes
tudo
em
isso
UTI.
Está refletido por causa das festas de final do ano.
Exatamente, Moreira.
E tem muitas pessoas que estão viajando para as praias ainda, no retorno, infelizmente, a realidade... Vai acabar aumentando mais casos
vai,
ainda.
Vai acabar. E a população precisa agora ter um cuidado maior ainda, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não estão apresentando sintomas, que são positivas ou que não vão apresentar, que serão sem sintomas. Então, a gente precisa redobrar os cuidados, uso de máscara, uso de álcool em gel, higienização.
Nós temos aqui com 105 pacientes que estão em isolamento domiciliar. Será que todos ficam em isolamento mesmo? Alguns acabam não respeitando?
Olha, Moreira, a gente conta com a conscientização de todos, porém a gente recebe denúncia, muitas delas às vezes não tem fundamento, mas toda denúncia a gente verifica. Tá?
Se vocês deixarem o conhecimento de vocês?
Isso, eu disse que a maioria fica assim, a gente conta com a conscientização de todos, porém a gente vem recebendo algumas denúncias de pessoas que não estão cumprindo o isolamento domiciliar. Nós verificamos, algumas não têm fundamento e a que tem, depois a pessoa acaba se conscientizando e ficando em isolamento.
E nem precisava fiscalizar,
nem
né?
Nem precisava, mas hoje em dia a maioria já está ciente, a população cobra, né? A população vê, a população denuncia.
Certo, você sabe que a cidade está... preocupado com esses casos, sim. E a gente nota, por exemplo, que alguns comerciantes estão revoltados, donos de bares, tudo. Mas são regras ditadas aí pelo governo do Estado de São Paulo.
Isso,
que
isso.
Os bares precisam fechar às 8 horas, às 20 horas, e lanchonetes, bares e lanchonetes. Que no alvará também indica isso, não indica?
Na verdade, João, os bares, eles podem ter o funcionamento, o consumo no local até às 10. Por quê? De acordo com o Plano São Paulo, na fase amarela, após 14 dias que o município se encontrar na fase 3, que é a fase amarela, pode ter o consumo até às 10 horas. Então, a gente já vem aí bem mais de 14 dias na fase
então,
amarela.
Pode ficar até
então,
às 10.
Então, pode ficar consumo no local até às 10.
Não
depois
precisa ser só restaurante e lanchonete.
Não, não. Todos os estabelecimentos. Restaurantes, bares, pizzarias, conveniências, até às 10.
Porque já deu esses 14 dias.
Já, né? Já sim, bem mais.
Foi bom você falar isso daí, porque muitos bares estão fechando antes.
Isso.
Quer dizer, pode ficar até às 10 da noite.
Pode
aberto
sim.
Os bares e restaurantes.
Isso, inclusive, João, nós temos um grupo de WhatsApp com todos os estabelecimentos, né? Todos os comerciantes que têm bares e nós vamos passando as orientações,
vocês
eles vão tirando dúvidas.
Até o restaurante pode funcionar com a presença de consumidores às 10.
Isso, até às 10.
Depois das 10, fecha a porta.
Isso.
Na base do delivery.
Isso, exatamente.
Lanchonete
é pra
também.
Pessoa pegar e levar embora, tá? Não pode ficar consumindo ali fora.
Não pode consumir ali.
Isso.
Tem que pegar e levar pra casa.
Isso, porque se a pessoa estiver consumindo ali, quem está proporcionando isso é o dono do estabelecimento. Quem vai ser responsabilizado é o dono do estabelecimento. Então, não venda pra quem estiver ali fora e for ficar consumindo ali. É somente pra pegar e pra levar pra casa.
Trailers também, então.
Isso.
Trailers também.
Também.
Fecha às 10 horas.
Isso.
Mas eu peguei um cachorro quente, eu levo pra casa.
Isso, exatamente.
Não vou ficar consumindo ali.
Isso.
Porque o dono do trailer que pode ser penalizado,
isso
né?
Isso mesmo.
E tem multa, hein?
Tem multa de R$1.000, né? E são multas de R$1.000 para o funcionamento. Se for aglomeração, já é a multa do decreto estadual, no valor de R$5.000.
E R$25.
Isso. Pessoas sem máscaras também, já é outra multa. Então, é um valor alto, né? E caso de reincidência, dobra o valor da multa. Na terceira vez, cassação do alvará, imediatamente.
Foi bom você dar essa orientação, sim. Mas no grupo vocês estão informando, né?
Sim, nós estamos passando todas as orientações.
Então, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzaria, churrascaria, poderão funcionar todo até às 10 da noite.
Isso, com consumo presencial. Após as 10, somente delivery. Pegar e levar para casa.
Certo. Priscila, vamos tirar dúvidas aqui. Aí eu aluguei uma chácara para o meu aniversário. O horário dessa festa também tem que terminar às 10?
Também. Mesmo horário de funcionamento. Até
edícula,
às 10.
Aluguei uma edícula para a festa do meu filho.
Isso, edículas, chácaras. E lembrando, Moreira, que mesmo que o dono do local não seja o responsável pela festa, é ele quem vai receber a notificação.
É o dono do estabelecimento,
da chácara, da edícula.
Então, eu aluguei uma chácara para fazer no meu aniversário. Eu posso até fazer o aniversário dentro das regras. Mas tem que terminar às 22 horas.
Isso mesmo, às 22.
Mesmo para edículas.
Mesmo para edícula. Também.
Mas na zona rural, se eu pegar uma, na zona rural, mesma coisa?
Mesma coisa. O horário de funcionamento é até às 10, sem aglomeração.
Eu tô sendo insistente aí, porque eu não quero que ninguém seja punido.
Sim.
É por isso.
Tem que ter um bom senso, né, Moreira? Se for uma festa familiar, com poucas pessoas, sem aglomeração, tudo bem. Mas o que a gente tem visto, o que tem acontecido bastante, são festas grandes, pessoas até vendendo convite antes e alertando. A notificação, a multa vai para o dono do estabelecimento. É naquele endereço, no nome do proprietário. Então, se ele for alugar, que ele deixe bem claro para a pessoa o horário que pode ser o funcionamento.
Tá certo. Outra coisa também, algum estabelecimento tem música ao vivo. Pode ter também até às 22 horas.
Isso mesmo, mas as pessoas precisam permanecer sentadas, tá?
Não tem pista de dança.
Não tem pista de dança. Todas sentadas.
Isso, o que mais que eu quero falar aqui, né? Aqueles trailers que tem na praça, até que horas? Mesma coisa.
Mesma coisa, para todo mundo até às 10.
A trailer fazendo lanche, fazendo pastelzinho, o cachorro quente, doce, todo até às 10 da noite.
Isso mesmo, a regra para todos os estabelecimentos.
Se passar fiscalização lá 10h15, 10h30, ele poderá ser punido.
Isso
poderá,
mesmo.
Não, vai ser punido.
Vai ser punido, e não é somente a vigilância quem está fiscalizando, tá? A Guarda Municipal também fiscaliza, tira foto, manda pra gente no WhatsApp que nós temos interno, tá? Não precisa necessariamente a vigilância ir até o local. A partir do momento que a Guarda manda a denúncia pra gente com uma foto comprovando a ocorrência, obrigatoriamente a pessoa já vai ser notificada.
Através,
tá?
Da foto que está comprovando.
Isso.
Que ele está irregular.
Isso mesmo.
É bom você dar toda essa orientação, porque o comércio hoje nós estamos passando um sufoco. Nós não queremos que dono de bar seja multado em R$1.000, nem R$5.000, de maneira nenhuma. E outra coisa, o estabelecimento é responsável se tiver lá dentro cliente sem máscara.
Também.
A não ser que esteja consumindo, né?
Isso. Sentado no local consumindo, pode retirar a máscara. Mas a partir do momento que levantou da mesa para circular, para ir ao banheiro, precisa ter o uso da máscara.
Para circular, levantou para ir lá, coloca a máscara.
Coloca a máscara, isso
aí
mesmo.
Quando sentar para ir consumir, não, tem o alimento, ele pode tirar a máscara.
Isso mesmo, as orientações continuam as mesmas. Máximo de 6 cadeiras por mesa, não pode juntar mesas, tá? Distanciamento de 2 metros entre uma mesa e outra e o uso obrigatório de máscara para entrar, só pode tirar sentado na mesa consumindo, se for circular no local, precisa retirar colocar a máscara.
Tudo bem. Festa de casamento.
Ainda não pode. Não pode porque até pode, se for pouquíssimas pessoas, mas acredito que a maioria das pessoas tem sim pensado em deixar mais pra frente, quando
estiver
em uma fase.
Mas o horário, se tiver, 10 horas.
Até às 10. E não pode ter aglomeração, né, Moreira? Então a gente sabe que precisa ser um número reduzido de pessoas.
Pensando no teu casamento, você já levar uma multa aí de 5.000 reais, dá pra pagar uma viagem de lua de mel.
Exatamente. Né? Acho que agora não é o momento, né? Dá pra gente esperar
pode
um pouco.
Pode até ter, você falou, vamos casar apenas a família participando.
Isso.
Quando é 9h30 por aí, falar, pessoal, eu vou cortar a gravata, deixa a grana aqui pra mim, pode se mandando. Vai embora, porque 10 horas eu tenho que fechar o local.
Isso mesmo.
Às 10 pode fazer a festa que for, dentro do limite, sem aglomeração, mas às 22 horas tem que terminar.
Isso mesmo.
Tá certo. Falar um pouco de vacina com a Elaine. Elaine, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Priscila, e a todos os ouvintes.
Vacina para o nosso coronavírus, como é que está?
Bem, ainda, né, estamos esperando determinação, né, da Anvisa para ser liberado, mas tudo indica que dia 20, dia 25 já pode estar aí aparecendo, né? Irão começar, né, com os grupos de trabalhadores da saúde, né? Inclusive, Monte Alto, por ter mais de 35 mil habitantes, receberá vacina direto do caminhão, diretamente aqui com escolta.
Certo.
Né? Ainda nós não temos a data, mas já está tudo determinando. Né?
Vai ser por etapa e também por idade?
Sim, etapa. Essa será a primeira etapa, que vai englobar os trabalhadores da saúde e 60 anos ou mais. Só que serão fases, né? Então, se iniciar no dia 25 de janeiro, iniciarão com todos os trabalhadores da área da saúde, que não significa só médico, enfermeiro, mas todos, né? Os dentistas, fisioterapeutas, pessoas que trabalham dentro dos hospitais,
motorista de ambulâncias,
motorista, maqueiro, são os faxineiros, cozinha, todos os trabalhadores envolvidos na área da saúde, né? Que a gente estima que aqui em Monte Alto, isso é estimativa do Ministério da Saúde, né? Que são quase 1.800 trabalhadores da saúde.
Então, o primeiro grupo vai ser esse?
Primeiro grupo, que vai até o dia 15 de fevereiro, que é a segunda dose, porque a vacina é a Coronavac, e elas são de duas doses, primeira, né, com intervalo de 21 dias para a segunda dose.
Que é a vacina do Butantan que nós falamos.
Do Butantan. Só que aí, para ela ser eficiente, precisa tomar a segunda dose, que isso também a gente vai ter que estar fazendo o agendamento da pessoa e depois convocar se acaso alguém, né, comece a atrasar, porque é muito sério. O Ministério está falando, né, está assim, muito em cima disso, que é muito necessário esses 21 dias da pessoa tomar a segunda dose. Só que aí, no dia 8 de fevereiro, começam a entrar as outras faixas, né? Que são 75 anos ou mais. Os de 75 anos tomarão no dia 8 de fevereiro e a segunda dose no dia 1º de março. 75 ou mais. Aí, em fevereiro, de 15 do 2 ao 8 do 3, aí já seria de 70 a 74 anos. 22 do 2 a 15 do 3, 65 a 69 anos. E do dia 1º do 3 a 22 do 3, 60 a 64 anos. Então, ele vai dividir os grupos, né? E deixar assim bem claro, porque o que tá determinando é não tem comorbidade ainda. Das pessoas chegarem com cartinha médica para ser vacinado. Isso não entra ainda no grupo. A gente tem que respeitar o que o Ministério está preconizando. Principalmente por ser uma vacina nova e a gente também saber os eventos adversos que ela pode estar fazendo, né? Então, se o Ministério está pedindo isso, é uma lei para nós. E se a gente sair fora disso, se a gente fizer para a pessoa com comorbidade, porque veio com a cartinha médica, e acontecer alguma coisa com a pessoa, a gente vai ter que responder por isso. Então, assim, as pessoas têm que estar cientes do que vai o grupo primeiro. Porque essa vacina, né, por ela ser nova, a gente tem que ter muitos cuidados.
Veterinários, entra nessa primeira etapa?
Olha, aí a gente vai ter que ter sempre o bom senso, né? As pessoas que têm contato direto, né, com os pacientes coronavírus, porque ainda assim, ó, eles estão falando os trabalhadores no geral. Ainda não foi determinado grupos, quais serão, mas a gente sabe que são os envolvidos com o trabalho, né? Com um paciente que tem contato hospitalar, que tem contato em consultório, farmácias, pessoas que chegam doentes. Agora, dos veterinários, eu acho que a gente vai ter que estar revendo isso, o Ministério vai determinar.
Certo. Nós estamos aqui também com praticamente o governo do Estado tá anunciando, ó, que define retomada das aulas presenciais a partir do dia 1º de fevereiro. Não tem uma definição de vacinação para os professores ainda?
Ainda não. Então, essa primeira fase, o que eles falam, são trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, 60 anos ou mais, que vai fracionar semanalmente cada faixa etária dos idosos.
Certo.
Então, por enquanto, nós não temos, né? E também a gente não sabe que tudo pode mudar. Está tudo muito Regional de Saúde, né? Eles também estão ali sem saber o que fazer, só sei que eles estão encaminhando ali um monte de ofícios, comunicados. E o último que nós recebemos ontem é que Monte Alto vai ser entrega direta de caminhão com escolta.
Que os caminhões frigoríficos, né?
Isso.
Já vem. A primeira etapa, repetindo, começa quando a vacinação, se a vacina chegar.
For aprovada, tudo de acordo com o estado de São Paulo, porque esse é governo Dória, né? É de 25 de janeiro a 15 de fevereiro, trabalhadores da saúde. Sim. Eles falam igual campanha de influenza, tá? Segunda semana, de 8 do 2 a 1 do 3, 75 anos ou mais.
Não é o caso de vocês, tá certo? Vamos lá.
Ainda não. É. Terceira semana, 15 do 2 a 8 do 3, de 70 a 74 anos. Quarta semana, 22 do 2 a 15 do 3, de 65 a 69 anos. Quinta semana, 1 do 3 a 22 do 3, 60 a 64 anos.
Certo.
Aí o estado ele está determinando horários especiais, né? Que junto com a Secretaria do Estado e a Secretaria da Saúde de Monte Alto vai determinar os horários que eles pedem das 7 da manhã às 22 horas da noite, todos os dias úteis. Embora pode ser flexível até as 22. A gente, de repente, Monte Alto entra num consenso de ficar até as 7 da noite, por exemplo. 19 horas, né? Isso. E também feriados, finais de semana, das 7 às 17 horas.
Sim, então agora não vai ter intervalo de dias, não.
Não.
E as vacinas serão aplicadas nas unidades de base de saúde ou vai ter local específico?
Então, nós estamos assim, combinando um local específico no estilo drive-thru, só que é um drive-thru diferente, porque o drive-thru da campanha da vacina da gripe é uma dose única. Você vai, aplica da carteirinha e vai embora. Esse drive-thru da Covid, ela vai ser diferenciada, porque serão duas doses. Então, temos que fazer o agendamento da segunda dose. Nós precisamos dos dados do paciente. A gente vai pedir que todos levem documentos, principalmente dos idosos, cuidadores, filhos, né? Que tem que entregar para a gente fazer a ficha espelho. O que, que é a ficha espelho? É uma outra carteirinha reserva para a gente saber os dados, telefone e agendar a segunda dose.
Então, provavelmente, a vacinação começa dia 25 deste mês.
E isso é governo Dória, né? Governo Você Dória. Sabe que o Ministério da Saúde também está vendo até de começar dia 20. Antes. E se o Ministério, né, que é o Brasil, começar, o Dória também vai começar dia 20. Foi o que ele comunicou.
Nós temos várias perguntas para tirar dúvidas aqui também. Cuidadores de idosos.
Sim, esses são importantes, porque eles também fazem parte...
Da saúde?
Da saúde, eles também são profissionais
então,
da saúde.
Então, na primeira etapa.
Sim.
Cuidador de idosos.
Sim, cuidadores de idosos, eles são classificados...
E é importante tomar em
claro,
logo, né?
São classificados como profissionais da saúde.
Tá certo. Deixa eu ver mais aqui. Bom, eu falei, somos professores, por enquanto ainda não. Tem que entrar
por
naquela...
Por enquanto não. E a gente pede, assim, para usar o bom
idade,
senso, né?
É.
Por que foi determinado essa faixa etária, esse grupo de pessoas? Porque dentro das estatísticas são pessoas que estão nos 70% que mais morrem, né? Então, todo mundo deveria, assim, ter o bom senso e saber a importância, né? De quem vai tomar primeiro. Profissional da saúde envolvido com a doença cara a cara, todo dia, né? Mesmo que já tiveram a doença, vão tomar a vacina também.
Eu sei que quem determina isso não são vocês.
Não somos nós.
O Ministério da Saúde. Isso. Aqui é prioridade para pessoas com 60 anos ou mais.
Isso.
Agora, eu tenho 58, eu não vou tomar a vacina?
Se tiver dentro, o que a lei que determina aí, que não é para tomar.
É.
Porque
é
assim,
tomar.
Como eu falei, Moreira, você tem 58, você é meu amigo, eu vou fazer em você. Aí você tem uma reação gravíssima, eu vou responder por isso. Então, assim, se está dentro da lei, que são essas pessoas, essas faixas, se acontecer alguma coisa de reação, eu sou amparada pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, porque tem reações esperadas. Mas se eu sair fora disso, eu vou ter que me responsabilizar pelo que acontecer com o paciente.
Aqui estão perguntando, pessoas especiais.
Por enquanto, o governo, ele só determinou esse grupo, tá? Pessoas especiais, comorbidades, provavelmente entrarão na segunda etapa. pelo menos assim, estão falando que até outubro o Brasil todo será vacinado. Então as pessoas vão ter um pouco de paciência, porque vai dar prioridade a quem está morrendo mais.
E tudo isso também se for aprovado pela Anvisa, né?
Se for aprovado.
Que a Anvisa ainda não deu a palavra final.
Embora as clínicas privadas também já estão, elas têm autorização de estar fazendo a compra, né? Que é a SBIN, que é a sociedade brasileira, né? Que faz as vacinas particulares, né? Elas vão comprar. E também a vigilância sanitária terá esse controle em cima disso. Porque se de repente... a gente tem uma instituição que vai fazer, vamos dizer, a Pfizer, né? E aí aconteceu uma reação adversa, a gente não tem ela, mas a clínica vai ter. É eles que vão notificar a respeito disso.
Tá certo. Nós vamos também divulgando aqui, vai ficar conosco, a gente divulgando. Se de fato confirmar dia 20 ou dia 25, vocês vão retornar aqui para a gente orientar a população.
Ah, sim, porque aí a gente vai precisar retornar e explicar direitinho como vai funcionar. Porque eu acho assim, agora, no primeiro momento, acaba sendo mais tranquilo, porque são só os profissionais da saúde. Até o dia 5. Aí vai começar a cruzar. Profissional da saúde, segunda dose, com primeira dose de 75 ou mais, e vai começar o cruzamento, porque são duas doses. Muito mais fácil se fosse uma dose única. Vacinou e acabou.
Elaine, e outro pepino para vocês. Tem que evitar aglomeração também.
Sim,
porque
aí...
Porque muita gente vai querer tomar vacina correndo lá de manhã.
Não, lógico.
Tem que evitar aglomeração também,
não.
Né?
Tanto que vai ter que ter, assim, tudo calma, né? A gente está ciente disso e pedir até ajuda, qualquer coisa, né? Para a nossa guarda, né?
Para orientar para todo mundo, manter o distanciamento. Chegar com máscara, sem máscara você não vai tomar vacina, tem tudo isso.
Porque vai ter para todo mundo, agora é só respeitar, né?
As etapas,
de acordo com o que é determinado. A gente não determina nada, a gente não abre exceção para nada.
Tudo isso é uma previsão. Se tiver mudança aqui, vamos voltar a Elaine, a Priscila, para orientar a população, tá bom?
Sim.
Se precisar vir de manhã, ou na hora do almoço também, estamos à disposição.
Nós iremos, e aí
nós queremos
tem
que a população seja bem informada.
O município já está se movendo em relação a essa flexibilidade de horários, né? Porque são funcionários trabalhando com hora extra, então vai ser um movimento grande para ninguém ficar ali e falar, eu não consegui tomar. Não, vão ter unidades que vão ficar lá, vai ter unidade maior, centralizada. Aí isso a gente está, assim, em consenso junto com a Secretaria de Saúde.
Certo, atendimento a todos, pode ter certeza.
Atendimento
Priscila,
a todos.
É a dengue, como é que está no nosso município?
Moreira, estamos com 238 casos positivos, tá? E os agentes de vetores, em 7 dias de inspeção, encontraram 52 criadores já com formação de larvas em um mesmo bairro, tá? Nós voltaremos aqui ainda, juntamente com a Simone, coordenadora da dengue, para tirar dúvidas e para esclarecer melhor para a população, falar de quais bairros são. Mas, enquanto isso, o que a gente precisa é que a população intensifique os cuidados e também que deixe o agente entrar em sua residência para fazer orientação. Os agentes, eles estão todos orientados ao uso de máscara, todos os cuidados, ao distanciamento, tá? Ele não vai tocar em nada, ele vai orientar a pessoa, onde pode ter a formação de criador, orientar para que ela mesma tome conta do seu quintal, tá? E a gente está tendo muita recusa. Por isso que eu vim aqui pedir para a população. Viu que é um agente? Ai, tô em dúvida, será que não é? Eles estão identificados. E liga na secretaria, liga na vigilância, pede o nome do agente e pergunta se essa pessoa realmente é agente. Com certeza a gente vai poder ajudar a pessoa a identificar esse agente para que a pessoa fique mais tranquila e deixe fazer essa inspeção.
E os criadores sempre aumentam nesse tempo com chuva, não é isso?
Isso, exatamente. E essa larva, Moreira, há 2 dias ela já se transforma no mosquito Aedes aegypti, tá? Então, assim, as pessoas precisam intensificar, porque não é só o Covid que mata, dengue também mata.
Não podemos descuidar, não.
Não, não podemos.
Nenhuma. Bom, se precisar, vou ligar para você voltar aqui. Gostei que você continua pela sua experiência, pela sua prática aí. E só lembrando novamente, como o Monte Alto está aí depois daqueles 14 dias que você falou, bares e lanchonetes poderão funcionar até às 10 da noite, com a presença de público ali,
isso,
consumidor. Depois, portas fechadas na base do delivery.
Isso mesmo.
Pega comida para consumir em casa.
Exatamente.
Não pode consumir no local.
Não pode.
Fazendo isso, ninguém será punido.
Exatamente, Moreira. E uma outra coisa também que eu queria falar a respeito, que geraram muitos comentários. Os velórios de pacientes positivos para Covid.
Explica isso, tá. Muito bom.
Antes, nós seguimos todos os protocolos do Ministério da Saúde. Antes de setembro, era um protocolo. Depois de setembro, esse protocolo foi reformulado e mudou. Lá diz que pacientes positivos para o Covid, confirmados, tá? Casos graves que foram internados após 20 dias de confirmação do resultado positivo, pode haver o velório. Por quê? Porque não tem mais risco de transmissão. O período de infectividade já passou, tá? Então, nós tivemos vários comentários, pessoas perguntando por que antes poderia, por que agora não podia e agora pode. Por quê? Porque nós seguimos os protocolos. Então, se antes falava que não podia, agora fala que pode. Então, a gente sempre segue os protocolos.
Nós tivemos até velório de pessoas que estavam com Covid. Estava internado.
Isso.
Mas foi curado pela Covid.
Isso. Já havia passado 20 dias da confirmação do exame.
Complicou outro tipo de doença.
Isso, isso mesmo.
Então ele veio a falecer.
Isso.
Ele pode ter o velório e ter o horário de sepultamento.
Isso, porque a Covid, ela entra como causa contributiva. O paciente foi a óbito por conta de causas de saúde que se complicaram por conta da Covid.
O caso que não pode... Tem que ter, o caso que tem que ter a urna lacrada.
São casos que fazem menos de 20 dias de contaminação. Não pode ocorrer o velório.
Veio o falecimento menos desses 20 dias. Isso. Aí não pode ter velório. Sai do hospital e já vai direto para o sepultamento.
Isso mesmo.
Foi bom você falar sobre isso também, Priscila. Um abraço.
Outro, Moreira.
Vou entrar em contato com você. A população vai ter dúvidas, para a gente tirar dúvidas para a população.
Isso mesmo. E qualquer dúvida, temos o nosso Disque Covid 3241-1023 e o telefone da Vigilância 3241-3343. Estamos lá também para tirar qualquer dúvida.
Um abraço, bom trabalho.
Outro, obrigada.
Elaine, tomara que a gente tenha uma boa vacinação. Para você, um bom trabalho também.
Obrigada, Moreira. Um bom dia a todos.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Batata de primeira, quilo 3,98. Alho importado, quilo 16,90. No cartão Savinhago, 13,90. Tomate longa vida, quilo 4,98. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 9,90. No cartão Savinhago, 7,90. Maçã Fuji, quilo no Savigan, só 7,75.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 2 minutos. A participação jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Polícia Federal agindo, fazendo busca e apreensão nas casas, nos bens de dois filhos do ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que eu conheci quando era jornalista em Brasília, jornalista do Correio Brasiliense. Depois se tornou deputado estadual, deputado federal, foi governador do Maranhão, senador e ministro das Minas e Energia, que aqui estava subordinada à Petrobras. E a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, é que teria sido o alvo dessa propina, desses desvios que a Polícia Federal está investigando na Operação Vernissage. Por que Vernissage? Porque parece uma exposição de arte. que teriam, eles estariam usando obras de arte para lavagem de dinheiro, do dinheiro da propina, que segundo a Polícia Federal seriam apenas 12 milhões, eu até acho que isso deve ser mais, né? Porque helicóptero foi encontrado na garagem, né? Helicóptero, carros de luxo, né? 100 obras de arte do Edinho Lobão, que era suplente do pai, quando o pai virou ministro ele virou senador, e do Márcio Lobão. A Polícia Federal certamente está investigando se eles estão sendo usados, se participaram, qual é a participação do pai, essas coisas. Foram feitas buscas e apreensões em Brasília, em São Luís, em Angra, no Rio e São Paulo. E no Piauí, Secretaria de Saúde também alvo de uma operação Campanile da Polícia Federal, de dinheiro da pandemia, né? Exatamente lá no Piauí, onde o governador está liderando um consórcio que estava preocupado com o atraso das vacinas, etc., né? De hospitais de campanha, de compra de material hospitalar, etc., envolvendo 3 fornecedores. Quando pegam recurso da pandemia, eu fico pensando, isso é crime hediondo, né? Porque estão se aproveitando do medo da população, da doença, das mortes, é uma coisa terrível, né? Agora mesmo, por exemplo, o governador Dória, né, faz uma operação de marketing dizendo que é um dia histórico, está aqui o resultado da Coronavac, com resultados de 75%, 78%. Agora a gente descobre, o Instituto Butantan tem um nome a zelar, que o resultado foi 50,38%, ou seja, está meio a meio. Funciona e não funciona, estão em valores iguais, né? Aplicaram vacina em 4.653 voluntários, deu 85 infectados. Em 4.599 aplicaram placebo, deu 167 infectados, apenas o dobro. Então a pessoa se pergunta, pô, será que vale? Né? Acima de 50% dá para aceitar como urgência, emergencial. Porque normalmente uma vacina só é aceita quando tem no mínimo 75% de eficácia. O Dr. Jorge Calil, que já foi diretor do Butantan, hoje é diretor de imunização da parte imunológica do INCOR, né, numa entrevista à CNN, disse que precisa saber dos dados também sobre quantos idosos eram voluntários no teste. Porque isso é essencial. Vão aplicar primeiro em idosos. Será que em idosos funciona? Né? Precisa da idade, precisa do peso, né? Obesos é uma coisa, a pessoa de peso normal é outra, sexo, etnia, precisa desses dados para avaliar a eficácia de uma vacina, né? Esse é um ponto muito importante. Por fim, eu queria registrar, o IBGE mostrou que a inflação ficou no ano de 2020 em 4,5%, né? Eu que sou de uma geração que já viu uma inflação de 5.000% ao ano, 84% ao mês, eu acho isso extraordinário. E mais extraordinário ainda, a meta era 4%, a meta foi praticamente cumprida em ano de pandemia, em ano em que se fechou emprego, se fechou empresa, se fechou indústria, mandou todo mundo ficar em casa para quebrar o país e ainda assim a inflação resistiu, né? Tanto que o presidente do banco, que é o protetor da moeda, o controlador da moeda, o controlador do valor da moeda, porque a inflação é a desvalorização da moeda, o presidente do banco, o Campos Neto, foi eleito o presidente de Banco Central do ano, né, pela revista inglesa The Banker, que é filiada ao Financial Times, né? Foi um reconhecimento, e realmente foi um feito. Manter a inflação em 4,52% no ano de 2020. Estão prevendo para o ano que vem, mas isso é bola de cristal, eu não acredito muito nessas previsões, em 3,31%. Não sei por que botam 1%, que é para se tornar mais convincente, né? Seria muito mais natural dizer, olha, a gente, no ano que vem, a nossa meta é mais ou menos 3%, né? Seria melhor.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Foco Central. Quando você... Você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central? Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura. Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12:30. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$ 29,99. Requeijão cremoso Vigor tradicional, 200 gramas, R$ 4,99. Filé de peixe Medusa, Multifish, pacote 400 gramas, R$ 12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$ 3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$ 1,59. Água sanitária IP cloro ativo, leve 2 litros, pague 1,8 litro, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas ao sábado. Sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12:13. Nós estamos dando uma resposta aqui para o nosso ouvinte. ele tem que fazer o pedido de seguro-desemprego. Há mais de um mês está tentando. Entra no site, entra ali na carteira profissional, entra em todo... Não está conseguindo. Aqui, o Ministério do Trabalho não está funcionando. Talvez algum escritório de contabilidade pode te ajudar. Procure aí um escritório de contabilidade que pode te orientar. Eles têm mais facilidade para entrar aí sobre o Ministério do Trabalho para ter uma ajuda, porque está difícil mesmo. Eu acredito que esse setor é um setor essencial. Esse setor não poderia estar fechado. Lembro vocês quantos problemas que foram causados por causa que o INSS ficou fechado? Agora o Ministério do Trabalho. Talvez algum escritório de contabilidade procura. Fala assim, eu preciso de uma ajuda. Eles têm mais experiência, têm um canal talvez mais fácil e pode te ajudar. Está fazendo um grande favor. Porque, olha, algum aí que você tenha amizade, pode procurar um escritório de contabilidade que eles talvez possam te ajudar. E se alguém tem alguma dica para a gente dar para esse rapaz, eu gostaria de receber aqui também. Nós tentamos ajudar e queremos ajudar. Como que faz? Porque aqui o posto do Ministério do Trabalho, que trabalha lá, que é junto ao Ganha Tempo Municipal, não está atendendo. E não tem ninguém que dá informação nenhuma. Você tem que se virar. E ele faz um mês que está tentando e não consegue.
São 12 horas, 14 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O presidente apela para que governadores não paralisem atividades.
Os pagamentos do Bolsa Família serão realizados sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o calendário oficial de pagamentos divulgados pelo Ministério da Cidadania na segunda-feira. A única exceção é dezembro, quando o pagamento tem como limite o dia 23, em função das festas de fim de ano. Para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, NIS, impresso no cartão de cada titular. Para cada final de NIS, há uma data correspondente por mês. Se o NIS do titular termina com o número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos iniciam-se no dia 18. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário. Famílias que receberam o Bolsa Família precisam conferir se algum beneficiário participou das eleições de 2020. Beneficiários que foram identificados como doadores de recursos financeiros, prestadores de serviços a campanhas eleitorais, candidatos a cargos eletivos com patrimônio incompatível com as regras do programa, ou que forem candidatos eleitos nas eleições de 2020, tiveram o benefício bloqueado. A medida foi adotada para garantir que somente quem realmente se enquadra nos critérios receba o Bolsa Família. Para o cancelamento não ser permanente, famílias que se encaixam nesses quesitos precisam realizar a atualização cadastral. O calendário com os prazos está disponível no site do Ministério da Cidadania. De Brasília, Alan Barbosa.
12 horas mais 16 minutos, estão dizendo, Moreira, realmente tem que fazer tudo pelo site do Ministério do Trabalho. A questão do meu seguro-desemprego eu fiz pelo aplicativo Minha Carteira Digital. Enviei uma solicitação lá no site do Ministério. Agora, ali nós temos sim, olha, parece que escritório de contabilidade pode ajudar sim. Quem está me mandando a notícia disse que a Origem Contabilidade fica ao lado da Unimed, resolveu para ela. Que eu disse, algum escritório de contabilidade pode te ajudar, pode te auxiliar e resolver para você. Você está desempregado, precisa entrar com seguro-desemprego. Não tem onde entrar, gente. E tem pessoas que muitas vezes têm dificuldade também para entrar no site. Então, olha, ela conseguiu aqui, conseguiu, através do aplicativo Minha Carteira Digital. Vai tentando. Se não, procure um escritório de contabilidade, que eu tenho certeza que irá auxiliar bastante você. E o governo quer ampliar o atendimento odontológico no SUS.
Um grupo de parlamentares, especialmente da oposição, quer convocar o Congresso Nacional para uma sessão extraordinária. Na pauta, a votação de um projeto que pode prorrogar o estado de calamidade pública devido à Covid-19, estender o pagamento do auxílio emergencial, além de tratar sobre o tema vacinação. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, por exemplo, apresentou um requerimento para essa convocação. No entanto, ele precisa do apoio da maioria simples dos parlamentares para conseguir interromper o recesso e tratar destes temas em plenário. Para ele, o aumento no número de casos e o fim do auxílio emergencial são fatores que não permitem o Congresso estar em recesso.
É absolutamente indispensável que o Congresso Nacional se posicione neste momento em que nós temos a crise causada pela pandemia, que gera consequências na saúde e na economia dos brasileiros. É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação. Isso é urgente e o Congresso não pode cruzar os braços.
Partidos de oposição têm apoiado a ideia, mas até o momento não há uma lista oficial de parlamentares que tenham assinado o ofício. O líder da minoria na Câmara, José Guimarães, do PT, tem defendido a ampliação do auxílio emergencial. Para garantir o benefício à população vulnerável, ele apresentou, inclusive, um projeto de lei que prorroga o pagamento do auxílio por 3 meses no valor de R$ 600. O recesso no Congresso Nacional vai até o dia 1º de fevereiro. Os trabalhos retornam no dia 2, com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Essa foi a matéria sobre o auxílio emergencial. Fico devendo aí sobre o odontológico do SUS. Mas e hoje? Santos e Boca. Tem que dar Santos para ter uma final brasileira na Libertadores. O jogo será na Vila Belmiro a partir das 19 horas e 15 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$ 29,99. Requeijão cremoso Vigor, tradicional, 200 gramas, R$ 4,99. Filé de peixe Merluza, Multifish, pacote 400 gramas, R$ 12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$ 3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$ 1,59. Água sanitária IP cloroativo, leve 2 litros, pague 1 litro e 800, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Ao sábado, sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Rogério, Cabo Morales e o Cabo Nielsen. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, forçar passagem entre veículos
minutos é uma infração gravíssima. Isso acontece muito com o motoqueiro. Vive passando entre os veículos e ainda tem aquele mal educado que chuta o retrovisor do automóvel. Amigo, se você for flagrado pela fiscalização ou câmeras de monitoramento, a multa será de R$ 2.934 mais 70 centavos e suspensão do direito de dirigir. Pegou a visão? Pense nisso. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem. Este fez o veículo e o veículo continua matando o homem.
Fala tudo!
Por volta das 2:15 da madrugada de ontem, a polícia rodoviária foi chamada na SP-330. Rodovia Anhanguera, exatamente no quilômetro 392, na pista sul, ou seja, no sentido interior capital, lá no município de Guará, na região de Ribeirão Preto, onde foi localizado o corpo do ciclista Luiz Cláudio Pereira, de 51 anos, sem vida, provocada por um veículo que o motorista passou por cima da bicicleta, matou o ciclista e nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem deixar pistas. No quilômetro 392 da Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ituverava. Os rodoviários Soldado Ferreira e o Cabo Estraioto registraram a ocorrência e prestaram ao ciclista Luiz Cláudio Pereira, de 51 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:26, agora vamos falar de Libertadores. O Palmeiras segurou a pressão e está na final após 21 anos e hoje tem o Santos que vai sair. Entre Santos e Boca, o adversário do Palmeiras, né, Moreira?
Deve dar Santos para a final ser Palmeiras e Santos.
Vamos à reportagem com Daniela Esperon.
A classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América deixou o torcedor sem fôlego. Foi com muita adrenalina e emoção até o fim. O Alviverde conseguiu segurar a pressão do River Plate, que teve gol anulado, jogador expulso e venceu por 2-0. Mas a vantagem obtida pelo time brasileiro no primeiro jogo foi fundamental para classificar a equipe do Palestra Itália. O técnico Abel Ferreira já tinha destacado a qualidade técnica da equipe argentina e previa um confronto onde o lado mental iria ser determinante.
Este jogo hoje era muito mental. Se naquela primeira bola do Rony, quando ele se isola, com a bandeirinha marca fora de jogo que não está, se faz golo, deitávamos por terra, matávamos o nosso adversário animicamente. A verdade é que depois era natural e normal que o nosso adversário reagisse. Como disse, não tinha nada a perder. Nós lá fizemos 3 golos, mas podíamos ter feito o 4º e podíamos ter feito o 5º. Como nós não o fizemos, e no final do jogo disse que era bem possível esta equipa, porque estudei e sabíamos que pela qualidade, pela experiência e pelo trabalho, que era possível fazer aqui os golos. Nós, com esse sentimento de perda de vantagem, é perfeitamente normal. A verdade é que esta foi seguramente uma das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tiveram na sua história. E foi uma boa altura para perdermos.
Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Tanto os torcedores quanto os jogadores vivem a expectativa de chegar à final da competição. E Cuca tenta descrever a importância deste momento.
É uma sensação única, que é assim, é difícil falar, é indescritível. E que nós todos estejamos preparados para um jogo difícil, né? Não é um jogo comum. É uma decisão contra um time super importante no cenário mundial, um time acostumado, já, se eu não me engano, 6 vezes campeão, um time maduro, um time super experiente, que sabe decidir. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso, não apenas para jogar um jogo decisivo. Emocionalmente a gente tem que estar também preparado para essa partida.
O Santos precisa vencer para avançar na competição. Depois de empatar em 0-0 na Bomboneira, os argentinos passam com vitória ou qualquer empate com gols. Outro 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Cuca deve levar a campo João Paulo no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Soteldo, no ataque Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.